convido você agora a abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago. Carta de Tiago, seguindo a exposição sequenciada que estamos fazendo, capítulo 5, versículos de 7 a 11. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém. Vamos orar ao nosso Senhor. Meus irmãos, eu quero introduzir a mensagem de hoje, então, me apropriando de um vídeo que parece que ele viralizou nas mídias sociais, onde neste vídeo tem uma mãe, um garoto, um adolescente, e ela faz ali uma espécie de vídeo para publicar na rede social, e é a razão porque ele viralizou, e ela vai fazer uma surpresa para o seu filho. Ela então dirige a câmera para ele, logo mais atrás, e começa a se apresentar: gente, eu estou aqui com o meu filho, aqui comigo, e hoje é um dia muito especial para nós. Meu filho, ele é um adolescente, eu reconheço que muitas vezes ele é bagunceiro, ele é desobediente, rebelde, mas ele me ajuda muito. E pressupomos então que, pelo relato, pela condição ali que ela faz desse relato, era uma família humilde, que não tinha lá boa condição. Mas aquela mãe fez questão de surpreender o seu filho. Conta como o filho dela era obediente, é obediente. Conta como ela tem orgulho daquele filho dela, que ajuda nos deveres de casa. E que um dia esse filho chegou para ela e pediu um presente. Pediu que ela desse um presente para ele. E a mãe simplesmente falou: aguarde, aguarde. E durante esse vídeo, então, ela está criando ali um caminho e preparando para dar a notícia ao seu filho. E ela pergunta então para ele: você sabe por que a gente está aqui? Ele simplesmente balança a cabeça: não. Então, filho, estamos aqui hoje porque eu vou te dar aquele presente. E nesse momento, depois daquelas palavras de reconhecimento das lutas, das dificuldades que enfrentam junto, de um filho obediente, aquela criança vem a chorar, sua mãe também começa a chorar emocionada, e ela fala: você sabe por que a gente está aqui? Ele fala: não, chorando. E ela diz: porque eu vou te dar um celular hoje, o que você me pediu. E depois dessa notícia, essa criança então abraça a mãe, beija sua mãe, agradece a mãe. E quantas não foram as pessoas que se emocionaram com esse simples vídeo de uma mãe que vai presentear o seu filho com um celular? Coisa que creio que todos têm aqui. Mas para ele era muito especial. Mas para que esse celular fosse entregue às suas mãos, passou-se um tempo. Um tempo de espera, um tempo de lutas, um tempo de vida de obediência à sua mãe. Ele esperou, e a sua mãe o presenteou depois desse tempo. E ele, certamente, juntamente com sua mãe ali, pôde celebrar a alegria daquele momento, que para a gente pode ser simples, mas um momento muito especial para aquela mãe e para aquele filho. Eles esperaram. Ou melhor, o filho esperou e recebeu da mão da sua mãe essa belíssima surpresa, o seu primeiro celular. Irmãos, conto essa ilustração para justamente destacar a ideia do tempo e a ideia da conclusão desse tempo com o regozijo e a felicidade desta família, para introduzir aqui o texto dessa noite de Tiago, capítulo 5, versículo de número 7 a 11. Mas antes de entrarmos no texto, quero fazer lembrado aqui algumas informações do último sermão. Quero lembrar os irmãos que nós trabalhamos a perícope anterior, na qual Tiago está mostrando para os irmãos daquela igreja qual seria o fim dos ricos opressores. E Tiago, quando estava relatando isso, ele mostrou pelo menos dois pecados evidentes na vida daqueles homens ricos opressores daquela época. Primeiro pecado, vocês estão acumulando. Estão acumulando nos últimos dias. Segundo pecado, vocês estão vivendo vida tranquila à custa ou por causa da exploração dos mais pobres. Sentença, o Senhor está vindo para trazer juízo sobre vocês. Tudo que vocês têm, ouro, prata, roupas, nada disso servirá naquele grande dia. Tudo isso não terá valor nenhum diante do Senhor. E mais, vocês estão matando os pobres, condenando-os, e ainda assim continuam vivendo vida tranquila. Segundo a sentença de Tiago, os ouvidos do Senhor dos Exércitos estão atentos aos clamores do salário desses homens que são retidos com fraude. E o Senhor dos Exércitos está atento aos clamores desses trabalhadores que estão sendo injustiçados por vocês. Tiago, portanto, queria trazer uma palavra de consolo da parte do Senhor para aquela igreja. Vocês serão recompensados por causa desse sofrimento. Deus fará justiça em vosso favor. E aqui eu lembro das palavras de Calvino, tão fundamentais para esse texto. Ora, os cristãos aqui não são, os ricos aqui não são cristãos. Qual a razão de Tiago estar se dirigindo a esse tipo de público aqui? E Calvino nos deu aquelas razões. Primeira, para que a igreja soubesse o fim destes ricos opressores. Segundo, para que a igreja não invejasse a riqueza destes homens. E terceiro, para que diante desta condenação iminente que viria sobre estes homens, eles então tivessem temor e não ficassem tentados a querer ter ou tentados a ter uma riqueza e sofrer semelhante condenação. E para a igreja, certamente, isso deveria ser um consolo. E hoje nós veremos o que Tiago, depois desse relato da condição e do final do que vai acontecer com os ricos, ele, frente a essas dificuldades que a igreja estava atravessando, traz então alguns ensinos, tanto para aqueles irmãos daquela época, tanto para nós nos dias de hoje. Portanto, o tema que eu quero abordar diante dessa perícope aqui é que você aguarde com paciência, porque vai valer a pena. Aguarde com paciência, porque vai valer a pena. Vamos ao texto, então. A primeira verdade que nós identificamos nesse texto está aí no versículo de número 7 e 8, que é a primeira orientação de Tiago da postura que aqueles irmãos deveriam ter. Seja paciente e fortaleça o seu coração. Tiago, então, agora retorna ao seu ensino diretamente, ele vai falar diretamente aos cristãos. E isso fica claro porque Tiago agora se utiliza daquela linguagem muito utilizada na sua carta, que é irmãos. Ou seja, ele se coloca na mesma situação, ele se coloca como membro da igreja também e chama aqueles homens, mulheres, de irmãos. E o primeiro pedido, então, que ele faz aí no versículo 7 é: sede, pois, pacientes. E permita, então, antes de qualquer coisa, explicar que essa partícula pois que aparece aí no nosso texto, a aula de hoje é especial para a gente agora ilustrar tudo o que nós aprendemos. A partícula pois aqui é importante para nós, porque ela indica o ensino consequente que Tiago vai trazer agora, consequente do que ele havia falado em relação aos ricos. Ou seja, agora que vocês estão cientes do que vai acontecer com os ricos, eu vou falar para vocês qual deve ser a sua postura diante dessa opressão dos ricos. Portanto, sede, pois, pacientes. Essa é a primeira orientação. Sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Meus irmãos, não é fácil pedir paciência, por exemplo, quando nós, no calor da emoção, queremos tanto comprar alguma coisa, por exemplo. É muito complicado chegar para essa pessoa e falar assim: calma, tenha paciência. Agora, imagine o que é pedir para uma pessoa que está sofrendo, e o sofrimento é, ela não estava recebendo o seu salário, que era o único meio de sustento da sua vida. E Tiago, então, chega para esses irmãos e fala: tenham paciência. Sede, pois, meus irmãos, pacientes. Talvez seja difícil aceitar uma orientação como esta em meio a dificuldades. Mas é o que Tiago demanda dos irmãos. E esta paciência, observe, teria que perdurar até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Em nossos dias é quase que agonizante você pedir para alguém ter paciência. É como se, nossa, você está ferindo, me ferindo falando dessa forma, pedindo para que eu tenha paciência. Porque a nossa sociedade é muito mais bem caracterizada pela palavra instantâneo. As coisas têm que ser para agora, se possível para ontem. Não posso esperar. O imediatismo dos nossos dias permeia toda a dinâmica de vida nossa. Mas Tiago requer dos irmãos aqui que eles confiem no Senhor. Essa é a natureza da paciência. Que eles confiem no Senhor dos exércitos. Até a sua vinda, mesmo tendo que lidar com tantas as dificuldades, esperem com paciência. Risco de morte era possível, mas Tiago permanece. Sede pacientes, irmãos. Sede pacientes. E para ilustrar, então, essa paciência, Tiago pede, então, que os irmãos sejam pacientes, mas ele ilustra essa paciência que requer aqui dos irmãos. E ele começa o texto com uma expressão que está aí na sua Bíblia, que diz: eis. E essa expressão se repetirá 3 vezes, somando a esta primeira, nesta perícope. E é uma expressão muito interessante, porque para nós aqui hoje é como se disséssemos assim: olha, presta atenção aqui, vem cá, observe o que eu quero te dizer. E é o que Tiago está fazendo. Eis que os lavradores, é o que diz o texto, que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. O lavrador da época que Tiago está falando não é o lavrador de hoje. O lavrador de hoje é impaciente. O lavrador daquela época era paciente. E isso fica provado por quê? Quantos não são os produtos químicos que já foram desenvolvidos para que a pobre árvore produza fora de tempo, em tempo e fora de tempo? Mas naquela época, naqueles dias, sem nenhum sistema de irrigação, sem nenhuma disposição fácil de água, era necessário paciência. E o exemplo do lavrador para aqueles irmãos seria uma ilustração vívida, até porque era a realidade que eles vivenciavam também. Olhe para o lavrador. O lavrador aguarda com paciência o precioso fruto, que seria o seu sustento, que seria o meio de vida. Mas ele tem que esperar esse precioso fruto até receber as primeiras e as últimas chuvas. Permita, então, mostrar para os irmãos esse tempo de espera. Primeiras chuvas é uma expressão que caracteriza a primeira temporada de chuvas na época ali da Palestina e circunvizinhança. E essas chuvas começavam em novembro. São as primeiras, novembro, dezembro. As últimas chuvas viriam em janeiro e fevereiro. Ou seja, 4 meses de espera até que chovesse o suficiente para regar a terra e a terra assim produzisse o alimento. E esses lavradores esperavam pacientemente as primeiras e as últimas chuvas. E não há melhor, então, ilustração que Tiago pudesse utilizar e chamar a atenção dos irmãos e falar: olhe para o lavrador, que aguarda pacientemente as primeiras e últimas chuvas para depois, assim, receber o seu fruto. Mas além de esperar, irmãos, eles deveriam fortalecer o coração. Primeiro ensino, sede pacientes. Segundo, fortaleçam o seu coração. É o que está aí no versículo de número 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. E o que se recomenda aqui, meus irmãos, é um firme apego à fé em meio às dificuldades. À medida que eles esperam pacientemente a volta do Senhor, aqueles cristãos precisariam então fortalecer uns aos outros em meio àquelas dificuldades, às lutas, às opressões, às circunstâncias as quais eles estavam atravessando. E após então pedir paciência, os irmãos são, ou melhor, recebem a ordem de fortalecer o coração. Mas fortalecer o coração como? Com a verdade de que a vinda do Senhor está próxima. Veja como os autores bíblicos se utilizam das promessas do Senhor para trazer consolo a situações imediatas, a sofrimentos do aqui e agora, olhando com esperanças para o dia em que o nosso Senhor Jesus voltará. É nisso que eles deveriam fortalecer o coração. Mas talvez, meus irmãos, por mera murmuração, podemos pensar que essa vinda está um pouco atrasada. Ou outros, por flagrante incredulidade, podem questionar, duvidar desta afirmação, visto que Tiago está falando há 2000 anos. Ou seja, as mentes perturbadas poderiam falar assim: coitado daqueles irmãos que acreditaram nesse ensino de Tiago. Até hoje o Senhor não voltou. Até hoje. Ah, meus irmãos, até parece que é assim, né? Pois bem, é uma promessa. Tiago não falou: aguarde porque ele vem amanhã. Ou confie na promessa de que vai ser amanhã. Em momento nenhum ele diz isso. Tiago diz: aguarde porque a vinda do Senhor está próxima. E essa expectativa da vinda do Redentor é o que alimentaria e fortaleceria a fé daqueles irmãos. Aguardem, porque o Senhor está próximo. E faço uma outra consideração aqui, irmãos, que não podemos esquecer. Que esta afirmação de Tiago aqui não pertence propriamente a ele, mas pertence ao Deus que não pode mentir. Se ele diz que voltaria, ele certamente que voltará. Jesus está voltando. Isso é um fato para mim, para você, nós que cremos no Evangelho de Jesus Cristo. E utilizando aqui de uma explicação um pouco mais técnica, Tiago utiliza um verbo aqui para mostrar que essa proximidade, isto é, de que ele está próximo, de que ele está vindo, um verbo que traz essa ideia de contínua confirmação da vinda do Senhor. E para fazer um link com a aula, é o famoso perfeito, o verbo no perfeito. Ou seja, Tiago escreveu com propósitos, ele não simplesmente falou assim, ó, talvez ele venha. Tiago falou assim: a vinda dele é certa e a vinda dele está se aproximando a cada dia. E como nós podemos então confirmar este ensino de Tiago? Convido vocês então a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Farei a leitura de algumas partes aqui, do versículo 7 ao 13, não todo. Porque são estas as confirmações da afirmação de Tiago de que a vinda do Senhor se aproxima. Contexto desse relato de Lucas aqui são os discípulos, os apóstolos, perguntando ao Senhor: Senhor, quando sucederá isto? Visto que o Senhor havia falado da destruição do templo de Jerusalém. Então o Senhor Jesus Cristo passa a explicar àqueles irmãos: vede que não sejais enganados, no versículo 8. E ele continua: muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E também, boa hora, pergunto agora a vocês, irmãos, vocês já ouviram coisas desse tipo? Falsos cristos? Já ouviu alguém dizendo que o Senhor Jesus Cristo voltaria hoje, amanhã? Pois bem, está se cumprindo. Outra coisa, versículo 9, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, já houve guerra de 2000 anos para cá? Bastante. Rumores de guerras? Até hoje a gente ouve. Continuando, final do versículo 9, mas o fim não será logo. Versículo 10, então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Isso já existiu e vai ocorrer ainda mais. Haverá grandes terremotos, muitos já foram testemunhados pela população mundial. O mais atual, epidemias, o que está acontecendo hoje? Pois bem, fome em vários lugares, será que é todo mundo que se alimenta como você se alimenta? Certamente que não. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Tudo que o Senhor Jesus Cristo falou vem sido confirmado. Não para que definamos o dia da sua vinda, mas para que tenhamos plena certeza de que Ele se aproxima. E essa é a razão para nos apoiarmos em confiança ao Senhor, pacientemente, fortalecendo o nosso coração, de que Ele virá. Essa é a verdade do Senhor. Ele se aproxima. Ele está vindo. Tiago, portanto, pede para que aqueles irmãos, passando por dificuldades, não recebendo salário, passando fome, muitas vezes morrendo, Tiago pede para que eles tenham paciente confiança nesta bendita verdade, que o dia glorioso do Senhor se aproxima. E o que Tiago, então, tem a nos ensinar aqui, irmãos? São as aplicações. Agora sim, a gente vamos nos ater ao que o texto nos fornece, nós do século 21. Primeira coisa, e mais óbvia, paciência não era uma virtude do século passado. Paciência é uma virtude que perdura até hoje. E se era válido para aqueles dias, é válido para mim e para você hoje. Portanto, a primeira coisa que você deve aprender disso é: você precisa também ser paciente. Seja paciente. E ser paciente, meus irmãos, a gente vai aprofundar agora um pouco mais isso, é um daqueles atributos de Deus que a gente não vê com essa terminologia. A gente vê geralmente com Deus longânimo. É um atributo do Senhor. E este atributo foi comunicado a mim e a você. Não na sua essência, como Deus é longânimo, mas como a virtude daquele que foi regenerado pelo Espírito. E uma vez que um crente é regenerado pelo Espírito, naturalmente, ou por obrigação, o fruto desse Espírito deve se revelar. E um dos aspectos do fruto do Espírito é longanimidade. Ou seja, meus irmãos, se estamos na categoria de filhos de Deus por meio de Cristo Jesus, ser paciente não deve ser um esforço laborioso para mim e para você. Deve ser uma necessidade de exercício constante, pois o ser paciente, o ser longânimo, apegado à promessa do Senhor, é uma expressão daquilo que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Ele que nos dá, é quem nos dá longanimidade. É Ele que nos faz ser pacientes. E isso Ele já nos concedeu em Cristo Jesus. Uma outra verdade aqui, meus irmãos, é que a paciência não é um esperar de forma passiva. Não é simplesmente deixar o tempo passar. Como vimos aqui no texto, o contexto era de dificuldades e que demandava não simplesmente cruzar os braços e falar para o nosso arqui-inimigo: pode me bater, estou esperando o meu Senhor, pode me bater. Obviamente que não era assim. A questão é a seguinte: é uma paciência, mas uma paciência que confia no Senhor. É uma paciência que não está satisfeita com as injustiças do presente, com uma pretensa confiança na esperança do porvir. Não, é uma paciência no presente que tem firme dependência no que está para acontecer, e por isso eu sou paciente. E isso, meus irmãos, serve como uma prevenção para nós. Uma prevenção porque eu e você, nós somos pessoas fracas. Nós falhamos. Se dependesse da nossa paciência para receber qualquer coisa, certamente que falharíamos em qualquer situação. É certo que sim. Portanto, eu preciso prevenir a mim e a você de que somos fracos e que nos momentos de dificuldade que pode demandar de nós, da nossa parte, paciência, podemos deixar a desejar. E então não suportamos as dificuldades. E ao invés de ter uma firme confiança no Senhor, explodimos de ira, de raiva e questionamos por quê? Por quê? E geralmente os questionamentos dessa natureza é porque você se acha muito bom e que não precisa passar por isso, ou que não merecia passar por determinada situação. Uma doença, uma perda, um desemprego. E o impaciente certamente vai olhar e falar: por que está acontecendo isso? Eu não mereço isso. E para nos prevenir desta atitude contrária à paciência, os nossos olhos devem estar fixos nos céus, metaforicamente ou apenas como ilustração, na ardente expectativa de que o Senhor vai rasgar esses céus mais uma vez e vai vir para lutar em nosso favor, trazendo redenção final. Esta é a confiança, é essa esperança que vai alimentar a nossa vida aqui em meio às dificuldades, às provações. Extraímos ainda aqui um outro ensino, meus irmãos, da necessidade de fortalecermos o coração. Isso aqui para mim é fundamental. Por quê, meus irmãos? Primeira coisa, esse ensino é quase que derivado da necessidade de termos paciência. Ou seja, manter firme a confiança na vinda do Senhor é uma atitude de paciência? Deverá ser, porque isso não vai acontecer amanhã. Mas é porque a paciência vai nos trazer, então, confiança em alguma coisa para que eu possa suportar. E é aí que vem o segundo ensino de fortalecer o nosso coração. Fortalecer na certeza da vinda do Senhor. E esse aqui é um ensino que está em toda a Escritura. O Antigo Testamento, como era que os profetas alimentavam o povo de Judá, o povo de Israel, para que em meio ao cativeiro, em meio ao sofrimento da escravidão, para que eles tivessem esperança. E aí, aquela gente tem de recordar aqui algumas informações. Olha, Deus vai tirar vocês do cativeiro e vai levar vocês de volta à terra prometida, e lá vocês poderão cultuar. Se vocês têm tristeza agora de não poder entoar os cânticos de Israel, Deus será o seu grande libertador e vai fazer com que vocês retornem àquela vida prazerosa de adoração. E essas promessas, meus irmãos, se aplicam a nós hoje, não no sentido específico do Antigo Testamento, mas olhando para a última e derradeira promessa final, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta promessa que vai nos alimentar na vida cristã em meio aos sofrimentos. Meus irmãos, E todas essas promessas vão atingir, no caso, as promessas do Antigo Testamento, atingir o seu clímax em Cristo Jesus, quando Ele cumpre, de uma vez por todas, todas as promessas do Antigo Testamento. E, por consequência, a igreja de hoje mantém essa mesma confiança, só que agora, na segunda vinda. Mas eu preciso considerar aqui o lado negativo. Por negligência nossa, do falharmos nesta confiança ou neste ensino de fortalecer o nosso coração. Porque talvez haja um problema nesse fortalecimento. E que problema, irmãos, eu estou querendo me referir aqui? Porque cristão do século XXI, ele tem depositado sua confiança, sua esperança de redenção em muitas coisas. Em muitas coisas. E eu quero trazer um exemplo mais atual, as últimas eleições presidenciais. Quantos não foram os cristãos que, quando viram a eleição do nosso atual presidente, falaram assim: pronto, Deus nos livrou do cativeiro, agora estou livre do pecado. Quantos não foram os cristãos que depositaram toda a sua confiança no homem? E aí passa-se o primeiro ano, o segundo ano de mandato agora, a gente vê já as turbulências, e aquela confiança já vai ficando um pouco abalada, e então as pessoas caem, o cristão cai na real de que, rapaz, eu estava errado. Porque homem nenhum vai trazer resolução aos problemas. Ou seja, meus irmãos, as pessoas têm fortalecido o seu coração com a esperança de redenção nas coisas deste mundo, em pessoas, em bens, posses, status, poder, ideologias, que das quais são mentiras, muitas delas. É nisso que muitas pessoas têm se apegado, como esperança de redenção, como se fulano de tal, ideologia tal, fosse trazer paz para o mundo de uma vez por todas. E quando nós fortalecemos o nosso coração nestas coisas, o resultado é decepção. Naturalmente, somos decepcionados pelo ídolo que prometeu alguma coisa, mas ele nunca foi capaz de executar ou de cumprir. Meus irmãos, e um modo prático, então, de fortalecermos o nosso coração, segundo aqui o ensino de Tiago. Primeiro, o Senhor nos deixou a sua palavra, a Bíblia. Ele nos deixou aqui a Escritura como meio de fortalecimento da nossa fé em suas promessas. Esse é um meio. Ele nos deixou também a oração, o canal, por assim dizer, que você acessa a Deus e ali pode falar para Ele as suas fraquezas, desilusões, decepções, abrir o coração diante do Senhor e falar: Deus, se não for pelo Senhor, eu estou perdido. Ele nos deu a oração. Ele nos deixou a ordenança de que congregássemos aqui em culto. E triste é você quando negligencia isso. Mas Ele nos deixou essa ordenança para que o povo de Deus ali reunido fosse beneficiado com todas as bênçãos que o Senhor derrama neste momento tão especial de culto a Ele. É um meio de fortalecer a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Ele deixou também os sacramentos, a ceia, o batismo, a própria comunhão, onde é o contexto que se desenvolve todos os sacramentos. Ele nos deixou isso como uma graça visível, para que esta graça visível fortalecesse o nosso espírito. E tristes somos nós quando negligenciamos também isso. Em resumo, minha pergunta: em que você tem fortalecido o seu coração? Em que? Ou no que? Em quem você tem fortalecido o seu coração? Ao mesmo tempo, irmãos, aqui nós somos conscientizados da realidade do pecado, de que o pecado não será resolvido com ferramentas humanas. Ele não se extinguirá pelo seu muito lutar. Não. Quando falamos de provações, que é o contexto da nossa passagem, lidamos com a realidade do pecado, mas especificamente do pecado de terceiros, muitas vezes, que respinga sobre mim e sobre você. O que é que eu estou falando aqui? Os ricos opressores que estavam deixando de pagar o salário de muitos dos cristãos. De quem era o pecado? Era do cristão que não estava recebendo salário? Obviamente que não. Era do rico que estava deixando de honrar com seu compromisso. Qual a culpa do cristão nisso? Nenhuma. Quem colocou isso? O próprio Deus. O próprio Deus. Então, nós estamos lidando com a realidade do pecado, que não pode ser resolvida por mim e por você. Mas somente Deus pode trazer solução. E Ele traz solução de modo especial na sua vida, por meio de Cristo Jesus, e aplicando a obra de salvação de Cristo na sua vida. E nesta bendita promessa que Tiago está aqui orientando os seus irmãos. Olhem para a vinda do Salvador, porque é Ele, quando vir, que exterminará de uma vez por todas o pecado. É o Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos, meus irmãos, confiantes para Cristo Jesus, podemos então renovar as nossas esperanças, pois é Ele, somente Ele, que trará a solução do problema principal da humanidade. Não é do seu problema específico, uma doença que você teve alguns dias, alguns momentos, uma perda. Não, Ele traz a resolução do pecado universal, para de uma vez por todas aniquilar o mal da humanidade. Portanto, ser paciente, fortalecer o coração, é depositar toda a nossa esperança de melhoria de todos os aspectos da nossa vida no Senhor Jesus Cristo. Sede pacientes e fortaleçam o coração de vocês. Não conheço a realidade de muitos aqui de vocês, mas eu tenho certeza que muitos, ou a grande maioria, têm suas dificuldades, têm suas lutas. Qual é a sua luta? Olhe para o Senhor Jesus Cristo, e Ele é quem renovará suas forças para você continuar perseverante, confiando de que Ele resolverá a nossa luta pequena ou luta grande. Somente o Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira verdade, então, irmãos, que temos aqui em Tiago. Tudo que eu falei até agora foram aplicações para a nossa vida. Mas Tiago ainda tinha que lidar com o problema dentro da comunidade, dentro, no meio dos cristãos ali. Porque não era só problemas externos, mas havia também problemas internos, visto que aqueles irmãos parece que não estavam sabendo lidar com aquela realidade de provações. E é o que nós veremos aí no versículo de número 9, a segunda orientação de Tiago para aquela igreja. E a verdade que eu trago aqui é: tenha cuidado, porque o juiz está às portas. Vamos observar então o versículo de número 9. Diz assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Mais uma vez, eis que o juiz está às portas. Então, meus irmãos, não perca isso da mente agora, do contexto da passagem. Contexto de provações, dificuldades. Não perca isso para que a gente entenda o versículo de número 9. Porque, diante dessas opressões por parte dos ricos, Nessas circunstâncias, muitos daqueles irmãos, muitos, e até mesmo nós, se estivéssemos na pele deles, tomaríamos atitudes um pouco equivocadas. Seríamos tentados a nos queixar também, reclamar da situação e falar assim: temos que dar um basta nisso, desenvolvendo até talvez para uma atitude violenta. E diante dessa possibilidade, Tiago então quer ajudar aqueles irmãos a saberem lidar com tudo isso. A questão, meus irmãos, aqui é que queixas eram um fato naquela igreja. Não é que Tiago previu que eles poderiam reclamar. Eles estavam reclamando. Eles estavam murmurando. E a gente pode perceber isso pela escrita de Tiago, pois ele usa um imperativo negativo, que na língua grega traz a ideia de cessar um tipo de prática. Ou seja, quando ele diz aqui: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, em outras palavras, ele queria dizer o seguinte: irmãos, parem de se queixar uns dos outros. Cessem com essa atitude agora. Parem com isso. E os irmãos, a gente pensa que, mas que tipo de queixa era essa? O texto não deixa muito claro, não deixa nada evidente aqui quais eram as reclamações, a natureza destas reclamações, mas os estudiosos costumam especular, eu acho importante a gente pensar um pouco nas possibilidades diante do contexto. Por exemplo, talvez eles estavam projetando suas frustrações contra os ricos. Eles são culpados do nosso sofrimento, são eles. Eles precisam ser castigados. Ou talvez eles estavam discordando sobre como eles deveriam lidar com aquela opressão. Poderia haver ali algum crente piedoso e falar assim: meus irmãos, vamos atentar o que Tiago está nos descrevendo aqui. Mas o outro grupo poderia, então, se levantar e falar assim: não, está errado. Deve ter outra forma da gente lidar com essa situação. Não é possível. Ou talvez os irmãos ali estivessem já criando facções dentro da igreja. E talvez isso seja até possível, visto que Tiago trabalha nos capítulos anteriores essa ideia de um comportamento mundano e outro comportamento cristão dentro de uma mesma comunidade. Então, vamos dividir aqui facções para lutar contra a opressão, porque um lado quer agir de uma forma e o outro de outra forma. E essas diferentes facções poderiam estar certamente movidas pelo sentimento de ódio, de raiva. E é diante disso que Tiago quer que aqueles irmãos cessem. Diante dessas possibilidades, Tiago quer que cessem com isso, parem imediatamente. Embora não sabemos ao certo quais eram as queixas. Mas uma coisa é certa, e o texto deixa claro isso, é que eles estavam se queixando, reclamando. E, meus irmãos, queixas representam uma antiga tradição, do próprio povo de Deus. E isso aqui é especial para nós, porque Tiago se utiliza aqui de expressões que estão na boca do povo de Israel, lá no livro de Êxodo, quando está fazendo murmuração contra Deus. Veja que coisa interessante. O que a gente conclui disso, então? A natureza das queixas. Eles estavam reclamando? Sim, estavam reclamando. Só que essa reclamação não era isolada. Não era uma reclamação inocente. Não era simplesmente um gemer por conta da dor. Mas era colocar a culpa em alguém. E essa pessoa culpada certamente era Deus. E, por consequência, eles estavam ali testando a paciência do Senhor, testando a confiança do Senhor, tal como fora Israel enquanto estava no deserto. E o grande problema, meus irmãos, é que queixas, reclamações, no final das contas, é oposto àquele sentimento que deve ser o primordial na vida de um cristão. Queixas e reclamações é oposto ou são opostos à alegria e gratidão. são opostas, diametralmente opostas. Apesar de que, em alguns momentos, nós poderemos passar por dificuldades, situações adversas, é natural que a gente pense que a reclamação seja o melhor, ou o caminho natural a se correr. Ou seja, está difícil a coisa? Resposta: ah, eu não estou gostando disso. Está difícil a coisa, apertaram ainda mais, não estou gostando. Só que a gente não para para refletir que essa atitude é um pecado. E quando nós falamos de pecado, todo pecado é contra Deus, no final das contas. Então, falando no contexto de provações, qual foi a orientação ou o ensino de Tiago? Vamos ao primeiro capítulo, só para relembrar. Versículo de número 2. Queixas, reclamações, é oposta ao que está aqui, meus irmãos. Tende por motivo de toda alegria o passardes por provações. Ou seja, Tiago já havia no início da sua carta relatado qual é o comportamento correto. Mas, ainda falando disso, que quando nós reclamamos, nós fazemos uso da língua. E a língua, ela pode ser uma grande maldição na sua vida e na vida de quem você dirige as palavras. Então, eu convido você agora, vá no capítulo 3, versículo 9 e 10. E perceba a incoerência das reclamações, das murmurações. Com a língua, é o que o texto diz, ou o contexto diz, versículo 9. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Tiago, portanto, já vinha prevenindo os irmãos das queixas, do mau uso da língua e das consequências que este comportamento poderia trazer. Mas além disso, meus irmãos, além de Tiago mostrar ou pedir com um imperativo que eles cessassem com essa prática, Tiago ainda apresenta duas razões para que eles assim parassem. Primeira razão, observe o texto, quando ele diz: não queixeis uns dos outros. Primeira razão, para não serdes julgados. Tiago está falando de um retorno iminente do grande juiz. E a ideia do julgamento aqui, meus irmãos, deve ser considerada como um fato. Não como uma ideia branda, mas é condenatório. Tiago previne sobre isso também no capítulo 2, a respeito desse julgamento, no versículo 13, quando ele diz: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Tiago está prevenindo aqueles irmãos de um castigo severo, condenatório. Parem de murmurar, de reclamar uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. E para que não tenhamos aqui, meus irmãos, nenhuma ideia equivocada, esse julgamento ele será aplicado não porque você teve um momento de reclamação ali, esporádico. Não, não é assim. Até porque se fosse assim, estávamos todos condenados aqui. A questão é, e aqui eu me aproprio do ensino de João, quando ele diz que aquele que vive na prática do pecado, esse não é filho de Deus. Ou seja, alinhando com o que eu estou querendo dizer aqui, é quando você tem um hábito, uma vida constante de murmurações. E era o que aqueles irmãos estavam ali, então, desenvolvendo um hábito por conta dos sofrimentos. E por isso Tiago vem, veementemente diz: parem com isso, cessem de reclamar uns com os outros, porque o Senhor fará julgamento, o Senhor trará juízo. Uma segunda razão, e aí ao final do versículo 9, quando ele diz: eis, ou seja, preste atenção em que o juiz está às portas. Tiago tinha uma ideia clara de que o Senhor Jesus Cristo viria. E ele viria imediatamente, porque estes são os últimos dias. Então, apontando para essa volta iminente do Senhor Jesus Cristo a qualquer momento, isso deveria minimamente produzir temor no coração daqueles irmãos. Temor por aquele que está próximo. E aí faço uma ilustração aqui, usando essas palavras de Tiago, quando ele diz, está às portas. E a minha ilustração. Ou seja, a ideia é, por exemplo, o ladrão, ele já passou o muro da sua casa. Ele já está ali na porta de entrada da sua residência. E talvez você, desapercebido dentro da sua casa, abre a porta, então receba aquela inesperada e vil visita. Mas no caso do Senhor, para os crentes será uma alegria, mas para aqueles que vivem a se queixar, o juiz está às portas, é semelhante ao ladrão. Que aquele que está dentro de casa, desapercebido, quando abrir a porta, se depara com o juízo diante de si. Se depara com aquele que está vindo para julgar. Prestem atenção, eis que o juiz está às portas. E o que é o autor aqui, o que, que Tiago então pede para mim e para você, diante disso tudo? Outras lições, irmãos, então. Deixando de reclamar, se esse foi o pedido de Tiago, do contrário agora, então, precisamos aprender a viver a comunhão da igreja. Precisamos aprender a viver a comunhão da igreja. As reclamações, veja que coisa interessante. As reclamações feitas uns aos outros escurecem a beleza do viver a comunhão da igreja, do ser igreja em comunidade. Você perde de vista isso. E veja como essa prática ela é sutil. Porque você, meu irmão, minha irmã, quando está aqui dentro da igreja, e não pense que eu estou falando só igreja, mas em qualquer outro lugar, simplesmente fazendo queixa para um e para o outro, cristão, sendo você cristão, inconscientemente, este comportamento demonstra que você, na verdade, está se juntando em um complô contra a providência divina. Em outras palavras, você não está reclamando da situação, você está reclamando do Deus que pôs você naquela situação. E veja como essa atitude é tão vil. Quando os irmãos da igreja, naquela que é chamada corpo de Cristo, como membros dela, estão unidos para falar mal daquele que é o cabeça e que dirige os passos de cada um de nós. As murmurações da igreja são murmurações contra a providência de Deus. E por que devemos afirmar isso? Porque a provação vem do Senhor. O momento de dificuldade vem do próprio Deus. Consequência do pecado? Naturalmente virá, mas o pecado não veio de Deus. Mas provações vêm do Senhor. E Ele tem o maior prazer de lhe dar provações. Pois se você se esqueceu, lembro, é para o seu bem. É para o seu bem. Então, meus irmãos, lembremos que dos muitos objetivos que Deus tem para cada um dos seus filhos, um deles que é primordial é que Cristo, Deus em Cristo, quer formar a imagem do seu filho em mim, em você. E muitas vezes, para formar essa imagem, para lapidar essa pedra bruta que é você, que sou eu, muitas vezes as ferramentas são as dificuldades. As ferramentas são as provas para que Cristo seja formado no seu coração. Meus irmãos, tal como fora, e aí que a gente não pode esquecer, Porque parece que você é a primeira e a última pessoa que sofre nesse mundo. Mas você não pode esquecer que o que Hebreus ensina, no capítulo 2, versículo 10, que a obra de Cristo foi aperfeiçoada pelo sofrimento. Em outras palavras, Cristo teve que sofrer. E você sabe muito bem o sofrimento que o Senhor Jesus Cristo passou para que concretizasse uma obra final de salvação. Se foi assim com o nosso Senhor e Salvador, quem é você para não sofrer? Quem sou eu para reclamar dos momentos em que Deus me coloca as dificuldades? Nós não aprendemos, ou melhor, esquecemos de viver corretamente a comunhão da igreja. Então, para isso, nós devemos atentar aos imperativos dos apóstolos, quando instrui a igreja de como eles deveriam viver. E o primeiro desafio que eu dou para você como lição de casa, chega em casa, leia Romanos, capítulo 12, versículo de 9 a 21. Leia. É aquilo ali que você tem que se esforçar de fazer. Não leio aqui porque é extenso. Mas trago uma outra e especial orientação apostólica de Paulo aqui, que toca muito nessa ideia incoerente da vida cristã de queixas dentro da igreja. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 5, versículo 14 e 18, ele diz o seguinte: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quer uma orientação mais clara do que esta para você viver a comunhão da igreja? Aqui está, irmãos. Por isso que murmurações, reclamações, diante de situações de dificuldades, é estranho à vida do cristão. Porque aqui está o parâmetro que ele deve seguir. Se há alguém passando por dificuldade na nossa comunidade, você que não está passando por uma dificuldade semelhante, tem a obrigação de ir até ele e consolá-lo. Tem a obrigação de ir lá e abraçar e ser um irmão de fato. Porque somos uma família. Cristo criou esta família. E é justamente para isso que estamos aqui. Não para que você venha para cá chorar no meu ombro e falar assim: olha, rapaz, a coisa está difícil, eu não estou aguentando mais isso. Deus me dê coragem para que, se um dia você vier falar comigo, eu falar assim: pare, cesse agora e vamos dar graças a Deus por tudo isso que está acontecendo. Vamos dar graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Estar insatisfeitos, meus irmãos, com as situações que Deus nos faz atravessar é estar insatisfeito com a obra que Ele realiza em nossa vida, através da santificação. E eu preciso que você pense isso. Você, eu, somos pecadores, usando aqui as palavras de Paulo, dos piores. E você acha que santificar você vai ser fácil? Santificar a mim? Nós que muitas vezes temos pensamentos equivocados, medonhos, que temos palavras que não são bom nem mencionar aqui, atitudes que mais envergonham do que trazem honra, saiba que você é um pecador muito grande, ou melhor, a pecaminosidade sua é muito grande. Obviamente, há um diferencial para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a santificação é o processo. É o processo. Então, pense que, ou lembre que, construir uma casa não é tão simples assim. Demanda esforço. E Deus está erigindo Cristo em nós, através da santificação. Portanto, meus irmãos, quero vos lembrar, então, ou primeiro perguntar para depois lembrar, o que é santificação? Vocês têm uma ideia, mas eu quero falar o que o texto aqui nos diz. A paciência e não viver murmurando. A paciência é um aspecto da santidade. Ela é um aspecto da santidade. Então, a primeira lição de Tiago, seja paciente, está intimamente relacionada com a santificação da sua vida, da minha vida. Uma outra lição, meus irmãos, é que Deus não tomará por inocente o culpado. Ele vai julgar o seu povo. Ele é Deus justo. Veja que Tiago está aqui alertando a igreja. Veja que ele está trazendo o sinal de que a coisa está ruim e que precisa melhorar, para que a possibilidade de julgamento rigoroso da parte do Senhor, que é justíssimo, não recaísse sobre nenhum daqueles irmãos. Porque, meus irmãos, é bastante estranho, e eu preciso enfatizar isso, é muito estranho na vida cristã viver com um comportamento de reclamações e de queixas. Isso é muito estranho. Não esqueçamos, meus irmãos, de que um dos objetivos de Tiago aqui, em toda a sua carta, é a vida cristã de forma madura. Então, para que entendamos isso, ou seja, do que é viver uma vida cristã com maturidade, é necessário você entender que esse aspecto simples da paciência é, na verdade, um aspecto fundamental da sua vida. E isso produz um cristão maduro. Isso faz de mim e você um cristão maduro. Uma outra aplicação, que é a vinda do Senhor iminente de Cristo, a vinda de Cristo, no caso, como juiz, ela desenvolva aquilo que deve criar-se naturalmente em nosso coração, que é temor. Você tem noção do que é isso? E aqui eu faço uma pequena ilustração dos nossos dias aí de rede social. Certa feita, começou a acontecer aí, não sei se era fogos, alguma coisa assim muito diferenciada em determinada localidade. E aí tinha um pessoal dentro de casa filmando aquele evento. E a coisa assim tomou proporção absurda. O que é que aquelas pessoas dentro de casa começaram a falar? Eita, é Jesus que está voltando. Uma criança imediatamente ajoelhou e começou a chorar e falar: perdão, me perdoa, Senhor, me perdoa. É essa a natureza da vinda de Cristo. É você ter a consciência total, plena, de que aquele que é justo está vindo para julgar. Qual a nossa reação? Portanto, enquanto estamos vivendo a vida cristã aqui, as Escrituras estão para nos ensinar a vivê-la. E um dos ensinos aqui, então, é: seja paciente, fortaleça o coração, deixe de se queixar, deixe de reclamar um com o outro. E saiba que Ele está às portas. O Senhor Jesus está às portas. Tiago ainda, seguindo para o fim, versículo 10 e 11, ele ainda quer fortalecer os irmãos, pois a condição certamente que não era fácil, mas fortalecer para que eles tivessem paciência. E a minha terceira verdade e última aqui, meus irmãos, é que devemos tomar como modelo os servos do passado. Tomemos como modelo os servos do passado. Isso está aí no versículo de número 10 e 11. Os cristãos, meus irmãos, eles são chamados como para tomar aqui um modelo dos profetas em dois aspectos. Vamos ver esses aspectos. Primeiro, versículo 10, irmãos, tomai por modelo os profetas como modelo. Em que aspecto? Primeiro, o sofrimento. Tomai como modelo no sofrimento. Tiago faz menção aqui dos profetas, obviamente, do Antigo Testamento. Embora no Novo Testamento também existisse alguns profetas, poucos relatados, mas também existia, mas é especial aqui, Antigo Testamento. E se estamos com a memória fresca a respeito da vida dos profetas do passado, os profetas de Israel, profeta de Judá, teremos uma noção, meus irmãos, dos sofrimentos de que esses homens passaram. E eu cito alguns aqui. Por exemplo, Elias. Já leram a história do profeta Elias? Aquele pouco relato de um homem que tem uma vida abençoadíssima e que tem um fim glorioso, onde ele é trasladado para os céus. Mas veja que até chegar aquele momento de glória, por assim dizer, o profeta Elias passou por muitas dificuldades. Chega um momento em que Elias estava então sendo perseguido, ou melhor, ele começou a ser perseguido, não sem razão. Ele começou a ser perseguido. E não porque ele tinha feito alguma coisa de mal, de ruim. Ele começou a ser perseguido porque ele disse o seguinte: olha, rei, tão certo como vive o Senhor, segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos. Assim o profeta disse. E aquele rei, o famoso rei Acabe, um dos piores reis, olhou para aquele profeta e disse o quê? Junto ainda com a sua parceira de malignidade, Jezabel, esse cabra tem que morrer. E então chega Obadias para Elias e diz o seguinte: Elias, é o seguinte, Jezabel e Acabe estão buscando você em todos os lugares para assassinar você, para matar você. E é a ocasião então que Elias, temendo a vida, corre e se esconde na caverna. Por qual razão Elias estava sofrendo isso? Ameaça de morte, gente. O profeta Jeremias, que muitas vezes é intitulado como o profeta chorão, mas há daquele que fala do profeta Jeremias e chorasse as mesmas lágrimas que ele chorou. Porque aquele jovem chamado desde a sua juventude para servir ao Senhor como profeta, passou não por poucas e boas. E uma delas que eu destaco aqui é quando ele fora jogado numa cisterna. Uma cisterna daquela época que não tinha mais água. Estava, por assim dizer, rota. Não fluía água. E só tinha lama, lama. E lançaram Elias lá embaixo. Com que objetivo? Deixa para morrer. Ele vai ficar aí para morrer. Se não fosse a providência divina de enviar o etíope que salvou Jeremias daquela cisterna. O livro de Hebreus relata os sofrimentos dos profetas. E eu trago aqui Hebreus capítulo 11, versículo 36 e 37. Observe o relato. Os profetas passaram pela prova de zombarias e açoites, algemas e prisões, foram apedrejados, serrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos, foram maltratados. Esse é o testemunho de sofrimento dos profetas que o autor da carta aos Hebreus aqui faz aqui um resumo. Foi só isso aqui, irmãos. Só isso. Mas ele ainda traz, Tiago, um segundo aspecto para fortalecer a fé daqueles irmãos. Tomem como modelo os profetas, primeiro, no sofrimento. Veja o que eles passaram. Segundo, na paciência. Olha aí a palavra paciência de novo. E obviamente aqui, irmãos, esses aspectos estão relacionados. Paciência, como se dissesse assim, é paciência no sofrimento. Paciência enquanto está no sofrimento. Por que eles deveriam tomar os profetas como modelo na paciência? Porque enquanto os profetas sofriam tudo isso que eu acabei de ler na carta aos Hebreus, Eles ainda assim permaneciam confiantes em Yahvé, no Senhor, no Deus que havia o chamado para anunciar. Em momento nenhum, eles titubearam, mas antes confiaram no Senhor. Ainda que eles pudessem sim falar para Deus: está doendo, Senhor, está doendo muito. E certamente o Senhor trazia ânimo, alívio e renovo da fé daqueles irmãos, daqueles profetas. Mas e por que os profetas sofriam, irmãos? Por ser profetas simplesmente? Obviamente que não. Eles sofriam, meus irmãos, porque eles eram aqueles que falavam em nome do Senhor. Então eu quero que você lembre quando era que os profetas falavam em nome do Senhor. Geralmente era em que contexto? A nação se corrompeu. Estava corrompida, em pecados. Deus levanta o profeta para então altear a sua voz e dizer: assim diz o Senhor, vocês estão em pecado, vocês estão caminhando para a destruição, vocês estão caminhando para a miséria. A questão é que aqueles reis e aquela nação não via com bons olhos. Dizia o seguinte: vamos matar esse profeta, vamos acabar com a vida dele, porque é mentira isso aí que ele está falando. Mas o profeta dizia insistentemente: assim diz o Senhor. Resposta para o profeta: rebeldia, tramas, armadilhas, ódio, assassinato. Eu faço aqui uma rápida aplicação nesse sentido, para que saibamos que esse teste pode ser aplicado hoje. Se você tiver a oportunidade ou a necessidade de corrigir o pecado na vida de um irmão e que você identificou, perceba qual vai ser a atitude dele, qual vai ser a reação. Se ele responder: meu irmão, muito obrigado, porque você veio até mim falar isso, muito obrigado, louvado seja Deus por isso. Agora, se ele construir uma imagem de ódio contra você, desenvolver uma atitude agora de rancor, porque você apontou o seu pecado, veja como a relação é bem próxima de um povo que estava distante de Deus, que não queria ouvir do seu pecado. Assim acontece também nos nossos dias, irmãos, quando nós não queremos ouvir sobre o nosso pecado. E a igreja, então, de Tiago aqui, deveria seguir este comportamento. O comportamento de quê? De que as queixas deveriam cessar. Os desejos de vingança, se existissem, também. Os ricos estão nos oprimindo. E eles deveriam, então, suportar, sem desanimar, suportar as injustiças, mas permanecendo firme no Senhor, continuar firme. Mas em seguida o texto, versículo 11, Tiago mais uma vez chama a minha e a sua atenção. Preste atenção. E ele diz, versículo 11: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Eis que temos por felizes. E a ideia aqui de felicidade é o que a gente vê lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurado. É a mesma palavra, para ser mais exato. Bem-aventurado é aquele que persevera firme no Senhor. E reitero aqui, irmãos, que a felicidade não é porque a gente sofre, é porque a gente está perseverando no Senhor. O sofrimento independe. Você tem que perseverar, seja na alegria, seja na tristeza. Este é o ensino. E no contexto aqui de Tiago, a perseverança em meio ao sofrimento era uma verdade que ele já havia mostrado lá no capítulo 1, quando ele diz, versículo de número 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Tiago já havia, então, tratado sobre este aspecto da perseverança. Eles deveriam permanecer firmes, fortalecidos na sua confiança. E nós, aqui, meus irmãos, conhecemos a história de um personagem muito famoso, no caso da história bíblica, Jó. E olha que interessante, eles também conheciam essa história? Eles sabiam quem era Jó, ou já haviam lido a história de Jó. Então, Tiago, propositalmente, chama a história de Jó para o seu relato, quando ele diz: tendes ouvido da paciência de Jó. Vocês sabem da paciência de Jó. E essa história é muito rica, a história de Jó, que a gente usa para exemplo de tudo na nossa vida. Tiago, então, pede para que eles lembrassem da paciência daquele homem. E nós sabemos o que Jó passou. A questão é, Jó não simplesmente teve aquela paciência passiva. Um detalhe, Jó questionou. Sim, protestou, ele argumentou. Jó chorou, Jó lamentou a sua condição. Ele chegou até a discutir com Deus. Mas o que Jó nunca deixou de fazer, sobretudo, é deixar de confiar no seu Deus. Em momento nenhum ele deixou de confiar em Deus. E detalhe, mesmo sem entender por que tinha acontecido tudo aquilo. Lembra do que aconteceu? A casa cai e mata os filhos tudo. Todos os bois, posse que ele tinha, morreu tudinho. Como assim? Era semelhante, meus irmãos, a chegar para você e falar assim, ó, aquela economia que sabe que você tem no banco? Gorda. E de um dia para a noite, acabou. E você, poxa, o que aconteceu? Semelhante o que aconteceu com Jó. De uma hora para outra, toda a sua vida mudou. Mas em momento nenhum, este servo de Deus deixou de confiar no seu Senhor. Mas o que Tiago quer nos apontar, além da confiança ou da paciência de Jó, é nos direcionar para o fim que teve Jó, ou o fim que teve a sua história. Os irmãos se recordam. E eu creio que as palavras do próprio Jó são aqui mais do que necessárias para nós recordarmos o que ele viu o Senhor fazendo. Ele diz lá no livro que leva o seu nome, no capítulo 42, versículo 2 a 5, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Olha que pergunta, irmãos. A pergunta aqui é de Deus para Jó. Jó, quem é você que não conhece nada para querer tentar encobrir o que eu estou fazendo na sua vida? E Jó está fazendo isso como na forma de cântico. Quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Resposta de Jó: na verdade falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Disseste: escuta, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Jó, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa foi a resposta daquele Jó, que perdeu tudo na sua vida. E o que Tiago está nos conduzindo aqui é: e viste que fim o Senhor lhe deu. Vocês sabem do fim que Deus deu a Jó. Por fim, aqui no nosso texto, irmãos, Tiago mostra aqui a razão desta felicidade, deste fim de alegria. E ele diz: porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Louvado seja Deus por essa bendita verdade. Em meio às dificuldades, irmãos, podemos perder de vista essa verdade aqui, tão maravilhosa. Nós esquecemos quem Deus é. Deus não é um tirano. Deus não faz graça com a sua vida e com o sofrimento da sua vida. Até porque Ele sabe o que é padecer mais do que a mim e a você. Ele sabe. O problema é que nos momentos de dificuldades, nós esquecemos dessa bendita verdade de que ele é cheio de misericórdia e compassivo. Parece que isso não faz sentido. Deus deixou de ter esse atributo. O Senhor deixou de ser Deus porque Ele não é compassivo comigo nesse momento de luta. Porque Ele não é misericordioso comigo. Isso é um engano da sua mente, do seu coração. Ele permanece o mesmo. Ele continua Deus. Deus compassivo. Deus cheio de misericórdia. Deus cheio de amor. Este é o Deus que Tiago quer que nós confiemos. Sobretudo, meus irmãos, este atributo, a sua compassividade, a sua misericórdia, foi evidenciado em Cristo Jesus. E nós, na pessoa do Filho, vimos esses atributos de forma clara, segundo o relato da Escritura. Ele que lutou a nossa luta. Ele que foi lá na batalha contra o pecado e venceu o pecado, venceu a condenação que estava sobre nós. Ele lutou a verdadeira luta, Ele lutou a pior das guerras. O nosso Senhor Jesus Cristo, sim, lutou. E esta luta é a expressão exata da bondade, da misericórdia e da compassividade de Deus nas nossas vidas. Ele fez isso debaixo de muitas angústias. A obra da salvação, para ser conquistada, foi necessário que o Filho de Deus morresse na cruz. Ele morreu, mas Ele ressurgiu. E Ele ressurgiu dos mortos para que tivéssemos uma garantia neste mundo de trevas. E aqui eu conduzo você a Paulo quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, quando ele diz: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, que aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Esta é a bendita promessa que faz com que todo e qualquer sofrimento do hoje seja como nada diante da obra tão grandiosa que Ele vai fazer em nossas vidas, na sua vinda gloriosa. Não se compara, meus irmãos. E que lições nós podemos extrair desta última parte do texto? Primeiro, irmãos, que você não é o único, e como filho de Deus, não será o último que terá que resistir a dificuldades confiando em Deus. Tá bom? Você não sofre sozinho não, viu? Todo mundo tem um sofrimento. Todo mundo passa por provas. E eu falo isso por quê? Para remeter você ao passado e lembrar dos servos do passado, o que eles atravessaram, as lutas que eles tiveram. E diante disso, meus irmãos, fica a verdade necessária, e que talvez muitos aqui negligenciem isso. E não essa é a razão que você tem que chorar muito em seu sofrimento sem ter um pingo de esperança. É porque você negligencia a leitura e o estudo da Escritura. Como é que você vai ter esperança, ser alimentado por esperança, se a verdadeira esperança está aqui e você despreza? É por isso que eu fiz aquele comentário no início. Você sai daqui só simplesmente assim, ó, eu devo ser paciente, né? Beleza, vou ser paciente. E as promessas? E o que Deus prometeu? Se você sair daqui somente com a ideia de que eu vou ser paciente a partir de agora, isolado da obra de Cristo, isolado da ideia de eu estou vindo para salvar você, saiba de uma coisa. Basta você sair daqui, você já perdeu sua paciência. Ou você vai perder sua paciência. Simples assim. Meus irmãos, se você negligencia o estudo da Bíblia, ou a leitura devocional da Escritura, quando você vem até o pastor, deveria ser essa a primeira pergunta que a gente deveria fazer, obviamente com cuidado, delicadeza. Mas, meu irmão, como é que está a sua vida devocional? Porque muitas vezes a gente ouve certos clamores, de sofrimentos, e muitas vezes é perceptível como há claras promessas na Escritura que poderiam nos ajudar naquele momento. Mas como crente é uma ovelha que tem uma característica peculiar, né? Ela é míope, ela não enxerga direito, não sabe para onde vai, então você não lê a Escritura. Você deixa o caminho, você abandona a verdadeira esperança e passa a se alimentar pelas esperanças deste mundo. Portanto, se você, primeira coisa, negligencia a Escritura, você está fadado a decepções, choros, muitos sofrimentos e, pior, sem esperança. Esta é a verdade. Tiago aqui ainda nos anima, e precisamos ser animados nisso, pelo incentivo da promessa de felicidade que Deus nos dará. Deus prometeu felicidade para o seu povo, alegria perene, plena. Mas antes que alcancemos esse status de bem-aventurados de uma vez por todas, é necessário perseverança em Cristo. É necessário confiança todos os dias, dependência do que Ele fez na cruz do Calvário como seu Salvador. Seguindo o que o próprio Cristo disse às igrejas do Apocalipse, uma delas, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, isso é ânimo para mim e para você. Então, eu tenho duas palavras aqui neste ponto. Primeira, aos cristãos. Por favor, não espere a alegria daqui. A alegria deste mundo, o conforto deste mundo. Porque na Escritura não está prometido isso exatamente. A Escritura não está dizendo que você vai ser um grande profissional, ter um bom salário, uma vida mansa e tranquila, sombra, água fresca, viagens. Deus não está prometendo nada disso para você. Então, primeira coisa, você como cristão, saia deste engano. Segunda coisa, se aproprie da verdadeira promessa. Nós lemos aqui na carta de Paulo aos Coríntios, meus irmãos. Perceberam a expectativa de Paulo? A alegria de Paulo incentivando aquela igreja? Nós seremos transformados. O corpo corruptível, este seu corpo, será transformado para a incorruptibilidade. Nos tornaremos perfeitos à semelhança do Salvador. E essa é a verdadeira alegria que deve alimentar a nossa vida cristã hoje. Não estou aqui desconsiderando que você tem que trabalhar, buscar ser bem-sucedido em tudo aquilo que você faz. Você tem sim, por obrigação. Mas a sua alegria última é saber que você será restaurado totalmente. Você não terá mais o pecado na sua vida. E você sabe o que é isso? A gente não consegue nem pensar, meus irmãos. Mas é essa a verdadeira felicidade que Deus quer nos dar. E Ele quer que nos alimentemos dessa verdade, seja no momento da alegria, seja no momento de tristeza. A minha alegria está no meu Salvador, e voltará e me restaurará para uma vida eterna com Ele. Por fim, irmãos, as histórias do passado, ou melhor, desculpa, eu falei que tinha duas, eu preciso falar a segunda. Eu falei uma palavra para cristãos, mas eu tenho uma palavra para não cristãos, especialmente porque a gente está na internet. Os não cristãos, os ímpios, estão procurando alegria neste mundo, neste exato momento, estão procurando alegria neste mundo. E se porventura você que está aqui nessa noite é um desses, permita-me então te alertar, cuidado, cuidado. O que você acha que é alegria é tão somente uma caminhada cada dia mais que se aprofunda para o inferno. Esta é a caminhada de quem está sem Cristo e esta é a alegria, entre aspas, reservada para aqueles que estão fora de Cristo. E nesse momento, então, Cristo chama você ao arrependimento, à confiança nele, para que esta certeza, para que esta alegria seja tua também. Para que você não dependa da esperança e felicidade deste mundo, que é passageira, mas para que você tenha a alegria real e eterna, que somente pode ser encontrada no Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se. Procure Cristo. Coloque-se diante de Cristo, para que a volta dele não seja uma triste realidade para você, mas, pelo contrário, um exultante motivo de alegria. Então, agora sim, minha aplicação final. Tiago chamou aquela igreja e nos chama hoje para olhar para o passado. E as histórias do passado, meus irmãos, nos servem como modelo de uma história maior. E que história é essa? A história da redenção. E quando nós falamos de redenção, é a redenção do mundo, do universo, das pessoas, da criação como um todo. Aquelas pequenas histórias são modelos da grande história de redenção. O relato de Moisés, a história de Jó, a história de Davi e tantos outros são pequenas histórias que devem nos levar para a grande manifestação de Deus em Cristo Jesus, com o fim de libertar o seu povo. A vida da igreja, portanto, hoje, é uma expressão aumentada daquelas histórias do passado. Ou seja, a historinha de Jó, 42 capítulos, é a história da igreja hoje. Em todos esses anos, esses 2000 anos, quando Cristo Jesus ascendeu aos céus. E nesse sentido, então, passaremos por dificuldades. Jó não passou? Você também vai passar. Mas a questão é, olha o detalhe. Para Jó, o fim da história não era conhecido. Para mim, para você, o fim da história já foi revelado. E que maravilha é saber que esta história, a história da redenção, nos conduz para a providência divina, a qual trará redenção a mim e a você, a este mundo, a criação como um todo. Nós saberemos, ou melhor, nós já sabemos que o fim da história é um final feliz para o povo de Deus. Esta é a história que nós estamos vivendo hoje. E nós devemos nos apegar a esta verdade maravilhosa pelas palavras do nosso Salvador Jesus Cristo, quando ele estava consolando seus discípulos, e que serve de consolo para mim e para você hoje. Ele diz, João 14, versículo 2 e 3, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esta é a alegria, irmãos. Estaremos de uma vez por todas com o nosso Salvador, com o nosso Cristo. Então, se você está em Cristo hoje, exulte com essa verdade, alegre-se com essa verdade, festeje com essa verdade. Eu não sei o que você está passando hoje. Está difícil a sua vida? Se estiver, olhe para Cristo agora. E alegre-se com essas promessas. Um dia eu estarei com meu Cristo. Saiba que Ele está moldando você, para que você esteja com Ele. Isso é alegria para nós. Do contrário, se você não está em Cristo, é um momento de choro, é um momento de tristeza, porque isso não é para você. Essa promessa não é para você. E é muito doloroso a gente ouvir isso, irmãos. Corta o nosso coração. Ainda mais quando nós temos consciência dessas verdades e temos familiares que ainda não estão no caminho do Senhor. Meu pai não serve a Cristo. para mim ouvir essas verdades e pensar que na possibilidade que ele pode não ser um desses, em desfrutar a alegria, corta o meu coração. Talvez você também passe por isso. Ou talvez você mesmo seja atacado por esta verdade agora. De que Jesus Cristo falou para que esteja comigo. E você tem consciência hoje que você não estará. Mas Cristo é misericordioso. Nosso Deus é o Senhor. Ele é amor. Ele é compassivo, Ele é misericordioso. Ele continuamente oferece o passaporte para a alegria, Cristo Jesus. Fé no Senhor. E somente isso, não precisa das suas obras, não serve para nada. Somente acredite, deposite toda a sua vida no Senhor. Ele te dará a verdadeira felicidade, apesar das dificuldades dos nossos dias. Que Deus assim nos ajude, alimentados por estas verdades, a caminharmos com maturidade cristã, sendo pacientes, fortalecendo o nosso coração, deixando de reclamar e olhando para o passado do que Deus fez e para a promessa do futuro: Ele virá para me resgatar. Amém. Que Deus assim nos abençoe.